Hoje é nosso convidado Rui Tavares, fundador do Partido Livre, um partido que se constituiu na vida política portuguesa para tornar possível entendimentos à esquerda, até agora sempre inviabilizados pelo Bloco de Esquerda e PCP. O Livre, ao contrário do que se esperava, ficou muito aquém das expectativas eleitorais que estavam criadas e o que parecia impossível acabou por concretizar-se. António Costa lidera agora um governo com o apoio parlamentar de Bloco de Esquerda e PCP. É sobre o futuro da política caseira, à luz dos novos acontecimentos que vamos falar nos próximos minutos. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Rui Tavares. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Terça à Noite.
Boa noite. Muito obrigado.
Rui, começava por lhe perguntar, e agora, o que é que é o futuro do Livre?
Bem, é verdade que muita gente conhece o Livre, ou conheceu o Livre, e ainda mais a nossa candidatura, o Livre Tempo de Avançar, que levámos a estas legislativas, principalmente pela razão que apontou, que é a de possibilitar a convergência e os entendimentos à esquerda. Mas uma coisa é a razão pela qual o Livre é conhecido, outra coisa é a razão de ser do próprio projeto político e do próprio partido. Quando nos perguntavam porque é que formávamos um novo partido, a nossa primeira resposta era sempre que há um espaço na política portuguesa que não está preenchido. Esse espaço é de uma esquerda progressista, mas também libertária, ecológica e pró-europeia, no sentido de querer refundar o projeto europeu de uma forma democrática, ou seja, não contra a União Europeia que temos e que existe, mas a favor de uma reformulação do projeto europeu e de uma refundação até do projeto europeu. Este projeto político continua a fazer sentido e este espaço político continua a não ser ocupado por nenhum outro partido em Portugal. E, portanto, agora a grande questão para o futuro é saber até que ponto este espaço ideológico se consegue converter em espaço político e em espaço eleitoral, e para isso teremos agora condições que não tínhamos antes, condições de tempo para um trabalho continuado. Temos um programa político já muitíssimo claro e consolidado e que nos dá pistas em várias áreas da nossa ação, desde as energias renováveis até a questões de ensino, até a questões de saúde. É um programa muito consolidado. Temos um partido e uma área política que está mais enraizada em todo o país e, portanto, agora é evidente.
Temos
também, se calhar para terminar, a aprendizagem de duas derrotas eleitorais, que é uma coisa que, não sendo agradável, é importante também em termos de saber como agir a partir de agora, o que fazer, o que não fazer, e, portanto, olhamos para os próximos desafios eleitorais com realismo, evidentemente, mas também com o mesmo empenho com que chegámos à política.
Deixe-me só perguntar-lhe se ao longo deste impasse que se viveu, ao longo deste tempo que mediou entre o dia das legislativas e a semana passada, na quinta-feira, quando tomou posse o novo governo, não sentiram, nas vossas hostes, nas pessoas que aderiram ao Livre de uma forma ou outra nos últimos meses, uma certa desistência ou desmobilização, digamos assim?
Não, nós fizemos uma série de reuniões que vão culminar no Congresso que vamos ter no próximo dia 20 de dezembro, e nessas reuniões auscultámos as pessoas na candidatura e depois no partido também. Fizemos análise de balanço das eleições, mas também olhámos para o futuro. E foi uma discussão sem tabus, com muito realismo e muita franqueza acerca de quais é que são as possibilidades do partido ou não, e com o reconhecimento de que eleitoralmente tivemos um muito mau resultado e, portanto, ocupamos um espaço exíguo e, portanto, avaliámos com realismo se podemos ou não ampliar esse espaço. E o que senti, e acho que sentimos todos, foi um empenho bastante grande, que agora também se está a repercutir nas candidaturas à Assembleia do Livre. Nós estamos em renovação de órgãos e, portanto, os órgãos do partido serão eleitos no dia do Congresso, mas para a Assembleia há candidaturas individuais. E elas estão a decorrer a bom ritmo, só fecham no dia 12 de dezembro e, portanto, sentimos que há um grande empenho por parte das pessoas neste projeto político, um empenho que é também realista, porque, evidentemente, tivemos da parte destas eleições retiramos uma ironia que tem um certo grau de dureza. Exato. Muita gente diz-nos isso na rua, muita gente que os nossos camaradas nos dizem é que no emprego, na família, em muitos lugares, dizem: epá, vocês tiveram a razão antes de tempo. ou vocês não tiveram a sorte do vosso lado, afinal aquilo que vocês defendiam é o que acabou por se verificar. Portanto, há um reconhecimento.
Não acha,
de que
num certo sentido, uma que bandeira nossa... na estratégia do Bloco de Esquerda esteve um pouco a ideia de passar a perna ao LIVRE?
Não, eu acho que isso seria uma injustiça e também seria uma
Mas a verdade é que o Bloco de Esquerda mudou de estratégia, claramente.
Aliás,
o Rui Tavares esteve no Bloco de Esquerda e saiu um pouco também esta ausência desta estratégia.
Tenho,
não é,
sempre que fazer esta correção, mas eu, na verdade, eu nunca fui militante do Bloco de Esquerda.
Fui candidato
independente e até eleito, mas como independente sempre. Mas é verdade o que diz, que havia uma enorme dificuldade por parte do Bloco de Esquerda e também do PCP em fazer entendimentos com o Partido Socialista, que o mero facto de termos falado acerca da necessidade da esquerda se entender levou a muitas injustiças e a caricaturas muito duras em relação ao LIVRE ainda aqui há um ano. Quer dizer, eu lembro-me de reuniões com alguns dos partidos que agora se entenderam, nem que depois nós fomos caracterizados como aqueles que querem pôr o entendimento à esquerda à frente da luta pela austeridade, e foi dito, por exemplo, que nunca haveria nenhum entendimento enquanto o Partido Socialista não deitasse fora o tratado orçamental. Bem, quer dizer, hoje nitidamente estamos noutro cenário, noutro patamar, e aquilo que nós íamos dizendo, que era que era natural que as esquerdas tivessem perspectivas diferentes, estratégias e tradições diferentes, mas que isso não deveria impedir de chegarmos a compromissos, foi aquilo que se verificou. Estamos contentes com isso, achamos que valeu a pena, quando era difícil e depois quando se tornou um pouco mais fácil, pôr o assunto em cima da mesa, obrigar a que esse fosse um dos assuntos das eleições, porque ao contrário do que a direita diz, este foi mesmo um dos assuntos da campanha das eleições.
Mas foi um assunto do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, não?
Não, foi do Partido Socialista também e até antes. Quer dizer, eu lembro-me, por exemplo, fomos muito criticados porque fomos ao Congresso do Partido Socialista.
Sim, porque o António Costa foi encerrar o vosso Congresso.
E porque o António Costa foi encerrar o nosso Congresso. E nós estávamos a poucos metros de António Costa, então recém-eleito secretário-geral do PS, quando ele se virou para a delegação do PCP e do Bloco de Esquerda e disse eu vou procurar entendimentos convosco e não vos vou facilitar a vida. Isto foi dito meses antes das eleições. E na altura reconheceu também o papel que o LIVRE tinha desempenhado para desbloquear essa comunicação. Mas tenho a certeza também que a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa, na campanha eleitoral, ouviram muitas vezes, e aliás já o confirmaram em entrevistas, o mesmo que nós ouvimos. Entre o eleitorado de esquerda, praticamente a única coisa, e sempre a primeira que nos diziam, de cada vez que a gente entregava um folheto a alguém, era entendam-se. Entendam-se para os tirar de lá. Entendam-se para fazer outras políticas. E não faço a injustiça de achar que, tanto com a Catarina Martins como com o Jerónimo de Sousa, que esta exigência por parte do povo caiu em saco roto. De certeza que não. Eles ouviram e, a certa altura, registaram que este era um sentir muitíssimo generalizado, inclusive da sua base militante. Ou seja, muitos militantes do PCP, muitos militantes do Bloco de Esquerda e muitos eleitores de toda a esquerda em Portugal criam este entendimento. O que é que faltava? O que é que faltou durante estes anos todos, no fundo? Faltou a concordância tática das direções partidárias. Era isso que faltava. Eu disse-o durante muito tempo que a falta de entendimento à esquerda não tinha nenhuma explicação esotérica, era porque as direções partidárias até agora nunca tinham querido, e portanto no dia em que se desbloqueasse essa situação seria relativamente rápido o encontrar de um entendimento e de um compromisso, porque ele programaticamente estava ali, estava mais ou menos na cara. Nós fizemos tivemos uma abordagem que chegámos a discutir em estúdio da agenda inadiável, ou seja, uma série de propostas que eram as propostas mais urgentes para implementar, no caso de uma maioria à esquerda no Parlamento, e grande parte delas são as que estão nestes acordos que foram assinados entre os partidos à esquerda. Portanto, reversão dos cortes nas pensões e nos salários, congelamento das privatizações, investimento na ciência, na educação, nas energias renováveis, este tipo de coisas. Isto é o património comum da esquerda. E, portanto, programaticamente não era difícil, socialmente não era difícil porque as direções não deixavam. Era isto que fazia parecer quase impossível o entendimento à esquerda. E tal como nós defendíamos, se nunca se baixasse os braços, se nunca naturalizássemos que as esquerdas não se entenderem é que era o normal e o habitual, se não nos deixássemos enganar por essa espécie de falsa normalidade da política portuguesa, finalmente as coisas iriam mexer. E mexeram, e ainda bem.
Vamos já falar também de como é que elas mexeram, mas eu ainda queria fazer-lhe uma pergunta em relação à estratégia do LIVRE para os próximos tempos, que é perguntar-lhe até se vão ou não envolver nas eleições presidenciais, que, enfim, cuja campanha já está no terreno e começa agora a aparecer, uma vez que as coisas, do ponto de vista parlamentar, acalmaram um pouco.
Nas eleições presidenciais, muito claramente sim, mas não da mesma forma que outros partidos têm feito. Nós decidimos,
não tem candidato.
Nós decidimos apoiar António Sampaio da Nova, sim, e decidimos de uma forma democrática, fizemos um referendo, que não foi só do LIVRE enquanto partido, mas da própria candidatura, portanto, muita gente que não era do LIVRE pôde votar nesse referendo, e apoiamos António Sampaio da Nova, respeitando o facto desta ser uma candidatura independente, que nasceu de forma independente dos partidos. Ou seja, não nos parece correto que nas eleições presidenciais os partidos apresentem candidatos territoriais para marcar o seu terreno. Não só não nos parece correto...
Portanto, como... desse ponto de vista, não concorda com a estratégia do PC e do Bloco, que apresentaram cada um o seu próprio candidato.
Eu creio que é uma estratégia que envolve riscos e que envolve os riscos de... ou permitir que a direita ganhe
à esquerda e
volta.
Deixar que a direita ganhe à primeira volta.
Pode acontecer o cenário que aconteceu com a primeira eleição de Cavaco Silva, a direita ganhar à primeira volta, ou pode acontecer também que o candidato da esquerda que passe da primeira à segunda volta acabe por não ser o candidato com mais hipóteses de ganhar.
E do seu ponto de vista esse candidato é o Sampaio da Nova?
É António Sampaio da Nova, e que também é o candidato que, do ponto de vista da independência, da visão de futuro para o país, dos valores progressistas que ele traz para o debate. E também pelo facto de querer fazer uma presidência de tipo novo, não é? Em que depois de termos tivemos presidentes militares, depois tivemos presidentes civis, mas sempre oriundos da vida partidária, e agora pela primeira vez ter um presidente que não é oriundo da vida partidária, mas da sociedade civil em geral, eu creio que isso seria um grande avanço para a política em Portugal. E o tipo de avanço que os nossos concidadãos querem e pedem. Desse ponto de vista, acho que lógicas de mais territoriais em termos partidários, de marcar o território, de pensar na tática partidária antes de pensar naquilo que significam as próprias eleições presidenciais, como eleições que são eleições por excelência cidadãs, individuais, de candidaturas uninominais, e eu creio que isso é um risco. E um risco que pode ser um risco negativo.
Portanto, o Rui ir-me buscar uma frase da direita achava que agora à esquerda devia ter uma maioria, um governo e um presidente.
Não, porque eu não acho que António Sampaio da Nova vá ser um presidente especificamente de esquerda. Toda a gente sabe que ele, como cidadão, e que o seu percurso político é um percurso de alguém que tem valores de esquerda. Mas o que é importante num presidente é que ele sabe interpretar a Constituição e sabe interpretar o próprio país, respeitar o país todo, respeitar a esquerda, o centro e a direita do nosso país, não ser um presidente de facção, e isso eu estou certo que ele nunca será um presidente de facção, e portanto ser alguém que, respeitando a pluralidade da nossa democracia, saiba apresentar uma visão de futuro para o país. É isso que é essencial. E portanto não me parece que, através da eleição de António Sampaio da Nova, a esquerda tivesse uma maioria, um governo e um presidente, como a direita quereria. Pelo contrário, acho que ele é completamente afastado desse tipo de lógicas, seja de lógicas absolutistas, de querer ter tudo num só campo da política, seja de lógicas revanchistas, que a direita também, agora tendo em conta os últimos meses da política portuguesa, quer levar para as eleições presidenciais. Ou seja, ter na presidência a oposição ao Parlamento e ao governo de esquerda que nós temos em Portugal. Isso também seria indesejável. Portanto, eu creio que...
Mas também acha que está a haver algum dos candidatos que estão no terreno a ter esse tipo de estratégia?
Eu estou a ver...
Estou a falar nomeadamente do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é, em princípio...
Eu estou a ver, na área de apoio de Marcelo Rebelo de Sousa, estou a ver uma insistência muito grande em que as eleições presidenciais sejam a segunda volta das eleições legislativas. Creio que ele tem tentado distanciar-se desta tendência, desta exigência do seu campo político, mas não sei durante quanto tempo vai ser possível fazê-lo, quer antes, quer depois de uma possível eleição, que eu espero que não ocorra. Ele próprio será o primeiro a saber que esse não é o papel correto de um presidente. Mas há uma pressão muito grande que tem dado resultados, porque há um eleitorado que votará nas eleições presidenciais dependente de uma espécie de compromisso em relação a convocar umas novas eleições legislativas o mais depressa possível. Vimos, por exemplo, que isso já teve efeito sobre a candidatura de Henrique Neto. Por exemplo, Henrique Neto já veio declarar que, ao mínimo sinal de instabilidade governativa, convocará novas eleições. E, portanto, os candidatos dizem isto porque sentem que há uma parte do eleitorado, este eleitorado de direita, que está numa posição de esforço em relação ao novo governo, que quer que as eleições presidenciais sejam a segunda volta das legislativas. Mesmo em relação a Maria de Belém, há uma parte do eleitorado que é uma espécie de direita desafeta em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, que pretende que Maria de Belém seja a candidata que, no fundo, mais problemas dará ao novo governo, por saber que ela não vem de uma ala do PS que seja a ala de António Costa, por querer com isso criar embaraço à atual direção do Partido Socialista e, portanto, utilizando o voto, estou-me a reportar ainda muito recentemente, alguns artigos de opinião no Observador, onde a opinião é vincadamente à direita, que tem dito isto. Marcelo Rebelo de Sousa não se quer comprometer com novas eleições rapidamente e, enquanto ele não fizer, Maria de Belém é a candidata que mais embaraço causa ao governo. Depois, por outro lado, do lado de Edgar Silva e de Marisa Matias, que eu conheço bem, com quem trabalhei, de quem sou amigo, são candidatos que nasceram por decisão estratégica dos próprios partidos, quer dizer, foram apresentados ou a seguir a um comitê central ou em relação a uma mesa nacional de um partido. Não me parece, respeito os candidatos, mas não me parece que seja a melhor forma de abordagem das eleições presidenciais. É a forma que PCP e Bloco de Esquerda escolhem ter, mas não me parece que seja a que mais respeita o tipo de eleição que são as presidenciais. Portanto, vendo todo este elenco, eu creio que o candidato que dá mais garantias de que as próximas eleições presidenciais sejam um ciclo de cidadania, um ciclo de progresso para a nossa política em Portugal e que permita de uma forma mais harmónica encerrar o ciclo eleitoral que nós tivemos com autárquicas europeias, legislativas e agora presidenciais, é de facto António Sampaio da Nova.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos hoje Rui Tavares, um dos fundadores do Partido Livre. Rui, vamos agora então falar do governo que vai entrar em funções, agora com o debate do programa de governo que se inicia amanhã e quinta-feira terá, já sabemos, uma votação, porque vai haver moção de rejeição a este programa, apresentada pelo PSD e pelo CDS. Mas antes de irmos, enfim, propriamente ao debate, eu gostava de saber o que é que o Rui pensa sobre aquilo, a palavra que tem sido mais glosada nos últimos tempos é sobre a geringonça, que é a classificação que Vasco Polido Valente deu à natureza dos entendimentos que foram feitos entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista e o Partido Comunista.
Bem, eu acho que é uma expressão engraçada que se insere numa longa linhagem de inventividade por parte da direita, que inclui o arco governativo de Paulo Portas, a picareta falante acerca de António Guterres, e portanto uma forma de tentar desvalorizar aquilo que a todos os títulos é uma mudança muitíssimo importante na política portuguesa. Durante 40 anos não foi possível diálogo entre o centro-esquerda e a esquerda. E esse diálogo foi finalmente possível e chegou até de forma muito mais célere do que muitos pensavam, a muitos mais compromissos do que muitos pensavam também. Ou seja, ter uma base para programa de governo que anda à volta das 50, 70 medidas, dependendo da contagem dos vários partidos.
Com o Partido Comunista, a maior parte delas não estão. Não houve entendimento. Houve. O que os acordos dizem é que, sobretudo com o PC, é que quase tudo isso tem que ser agora conversado. Não,
mas é natural.
A forma como as medidas vão ser postas no terreno não está decidida, não é?
Se nós olharmos para a forma como em muitos países europeus se conseguem acordos de governo, estou a pensar, por exemplo, no Reino Unido, o acordo que houve entre conservadores e liberais, não nas últimas eleições, mas nas penúltimas, foi um acordo a que chegaram muito rapidamente, com base em dois ou três compromissos, na altura um referendo sobre o voto proporcional, que até foi perdido pelos liberais, e duas ou três outras coisas, e depois no resto é o decurso normal de uma legislatura que encontrará as confluências necessárias para fazer aprovar a legislação. E eu acho que no caso português, até tivemos uma negociação mais profunda do que o habitual, e com um primeiro patamar de entendimentos em termos de compromissos que certamente marcará a ação governativa, eu diria, no primeiro ano da ação governativa, certamente. e que, ao serem implementados, já significarão coisas muito importantes para os cidadãos portugueses, para os trabalhadores portugueses, para a classe média e os mais vulneráveis em Portugal. Em termos de combate contra as desigualdades, em termos de devolução de cortes que tinham sido feitos pela austeridade, em termos de diminuição da carga fiscal em determinadas áreas, tudo isto já é muitíssimo importante e vai mudar a vida concreta dos portugueses.
Embora, portanto, continue no ar a interrogação de como é que isso tudo se paga.
Para 40 anos de...
O Rui falava da classe média, mas é mais ou menos certo, dizem os especialistas, que para isso ser conseguido vão ter que aumentar impostos e esses impostos aumentarão na classe média.
Eu creio que, até pela experiência que tivemos a construir o nosso próprio programa eleitoral, Livre Tempo de Avançar, que existe, portanto, uma escolha de base a ser feita em termos de prioridades. E em termos de prioridades, o que nós devemos saber é se queremos, em primeiro lugar, estabilizar a nossa economia, acudir aos mais vulneráveis e tentar criar um modelo de crescimento e desenvolvimento com mais redistribuição e que seja mais sustentável, ou se queremos obedecer cegamente à lógica do tratado orçamental e à lógica dos mais austeritários entre os austeritários da Europa. Se a escolha for feita...
À lógica do tratado orçamental, o Partido Socialista já disse que queria obedecer, não é?
O Partido Socialista diz uma coisa um bocadinho diferente, que é quer reinterpretar a lógica do tratado orçamental para que na medida da folga que conseguir em termos políticos, isso agora dependerá da capacidade negocial a nível europeu e dependerá da mudança de relações de força a nível europeu, que também ocorrerá. Eu depois, à frente, se calhar gostaria de dizer alguma coisa sobre isto. Do meu ponto de vista e daquilo que foi o nosso ponto de vista, Livre Tempo de Avançar nestas eleições, é preciso fazer mais do que isso. É preciso ir de uma forma mais clara contra a lógica do tratado orçamental e, perante as instituições europeias, defender que há também não só uma lista de prioridades em relação àquilo que se faz a nível nacional, a Constituição primeiro, o tratado orçamental depois, mas mesmo a nível europeu. Ou seja, o Tratado da União Europeia e a Carta Europeia de Direitos Fundamentais primeiro e o Tratado Orçamental, que não é um Tratado da União Europeia, é um mero Tratado Intergovernamental, depois. E se for preciso, defendê-lo a nível do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e até do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que aquela lista de prioridades, primeiro a coesão, primeiro o desenvolvimento e depois, na medida do possível, a consolidação orçamental, é a lógica que decorre da própria leitura dos tratados europeus. Eu não tenho a mínima dúvida disto. Ou seja,
sim, mas a questão é se o clima europeu está para essa leitura, porque até aqui não tem estado, não é?
Eu não tenho a mínima dúvida que um governo europeu que defenda esta sequência de prioridades no Tribunal de Justiça da União Europeia ganhará o caso contra quem quer que pretende provar que por absurdo o contrário é que é válido, que primeiro se obtece ao Tratado Orçamental e depois à Constituição, ao Tratado da União Europeia, etc. Por outro lado, a questão, claro, em grande medida não é só jurídica, é política. E, portanto, depende da relação de forças a nível europeu. E essa tem estado a mudar. Reparemos numa coisa, com a mudança no governo português, isto tem sido pouco notado, a não ser no Twitter por alguns jovens que estão muito atentos a estas coisas, e também é importante notar que os jovens portugueses estão muito atentos à política europeia, às vezes mais do que alguns comentadores que comentam política europeia, conhecendo-a mal. O Partido Popular Europeu, ou seja, o centro-direita na Europa, perdeu a maioria no Conselho Europeu. Era o partido mais representado nas reuniões do Conselho Europeu e passou a ser o partido dos socialistas europeus. Se contarmos no Eurogrupo, o Partido Popular Europeu ainda não perdeu a sua maioria. Mas, com 5 ministros das Finanças socialistas, mais um independente italiano, que foi nomeado por um socialista, por Matteo Renzi, mais um ministro do Siriza na Grécia, faz 7 contra 8 do PPE, se a Espanha mudar agora em dezembro, o PPE, ou seja, os austeritários dentro do Eurogrupo, perdem a sua maioria. Isto é muito interessante em termos de relações de força e permitirá, talvez, ou fazer a tal leitura mais flexível do Tratado Orçamental, que o PS deseja e que eu acho que é, de certa forma, um pouco otimista demais, porque eu acho que o Tratado Orçamental não é em si um documento muito inteligente de que se possa fazer uma interpretação muito inteligente, mas permitirá, talvez, em termos de instrumentos de mutualização da dívida ou instrumentos de crescimento, um plano Marshall para o Sula, que eu chamo projeto Ulisses, que tenho defendido, a esse nível talvez possamos avançar.
Dar alguns passos.
E depois há outro elemento importante. Se pensarmos naquela famosa cimeira de julho, em que Schäuble pôs em cima da mesa a saída da Grécia da zona euro, e em que os únicos que se opuseram a essa saída foram, além da Grécia, Chipre, Itália e França. Se acrescentarmos, portanto, a esta linha que se opôs à rigidez, no caso do Ministro das Finanças alemão, nessa reunião, se acrescentarmos Portugal, e se eventualmente em dezembro lhe pudermos acrescentar a Espanha, verificamos que é toda a margem sul da zona euro, Chipre, Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal, com uma exceção, que é a de Malta, e mesmo essa é um partido socialista que está no poder, é toda a zona sul da zona euro que passa a favorecer instrumentos um pouco mais maleáveis e um pouco mais flexíveis. Isto é importante porque em março, segundo soubemos hoje, a Grécia quer ver discutida a renegociação da dívida, que já foi prometida para outubro e para novembro. E é muito importante saber, em março, se o governo português, ainda que o PS diga que não quer pôr em cima da mesa a renegociação da dívida, mas a questão agora é saber se outros puserem em cima da mesa a renegociação da dívida, o que é que o governo português vai fazer. O governo anterior, nós sabemos que diria não queremos ter nada a ver com essa discussão.
Certo.
O atual governo, com a atual maioria na Assembleia da República, pode, e eu espero que o faça, querer dizer, já que vamos discutir a questão da renegociação da dívida, vamos fazê-lo de uma forma abrangente e de médio e longo prazo, para beneficiar, sim senhor, a Grécia, que precisa de um alívio na sua dívida, mas para beneficiar, no fundo, a própria racionalidade da zona euro e tornar a zona euro mais sustentável. E para isso, vamos discutir também um alívio em relação ao serviço da dívida, pelo menos isso, também para Portugal e para outros países que neste momento têm pouca folga porque devem fazer um serviço da dívida que é muito pesado. Se ele passar a ser um pouco mais folgado, ou se não tiver que ser feito nos próximos anos, nesse caso, a folga orçamental para fazer políticas de redistribuição, de rendimento, de combate às desigualdades, essa folga passa a ser maior. E, portanto, poderá, no segundo ano de uma legislatura, portanto, de vigência de um governo com uma maioria de esquerda no Parlamento, haver uma folga política e orçamental maior do que aquela que nós imaginamos nesta altura.
Isso é o cenário otimista?
É o cenário otimista? É o cenário que políticos, que eu espero sejam realistas, sejam hábeis e tenham uma visão construtiva da posição de Portugal na União Europeia e na zona euro, e uma posição construtiva, que do meu ponto de vista passa por uma crítica daquilo que é a própria zona euro, mas com habilidade, com argúcia e com estratégia, acima de tudo, é o plano que não parece que seja otimista, é o plano que cumpre à política tornar real.
Desde que não haja imprevistos do lado de Bruxelas.
Eu creio que do lado de Bruxelas, o que é preciso fazer é ir sempre criando...
É porque isto era para me levar ainda à questão dos acordos, porque há uma coisa que, apesar de tudo, diferencia aquilo que era a disponibilidade do LIVRE para entendimentos à esquerda destes dois partidos, que tem que ver exatamente com a política europeia. Ou seja, já sabemos à partida que o que vier de exigências de Bruxelas, e é natural que venham, a nossa situação não está tão folgada que a gente possa pensar que não virão. Nesse aspecto, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, já disseram que não estão de acordo nem com o Tratado Orçamental, nem com medidas que nos sejam exigidas para o cumprir.
Nós também não estamos de acordo com o Tratado Orçamental.
Sim,
e não estamos de acordo com a política.
Mas tem uma posição diferente em relação à questão europeia, apesar de tudo bastante diferente do que tem o Bloco de Esquerda e o PC.
Nós assumimos de uma forma muito clara que a maneira de combater a austeridade é combatê-la no plano europeu. E a maneira de combater a lógica do Tratado Orçamental, que basicamente ilegaliza políticas de investimento, chamadas políticas keynesianas, ou seja, as políticas que historicamente nos tiraram de crises como aquelas que a gente está a viver, a maneira de, portanto, derrotar este tipo de políticas é no plano europeu. E é por um lado, democratizando a própria União Europeia, e enquanto não conseguimos democratizar a União Europeia, transformá-la numa verdadeira democracia, fazer uma luta Estado a Estado, Governo a Governo, Parlamento a Parlamento, para que a relação de forças dentro do Conselho Europeu e do Eurogrupo possa alterar-se. E, portanto, desse ponto de vista, consideramos que isto é o que melhor responde às preocupações dos nossos concidadãos. As preocupações do século XXI em relação à União Europeia e em relação à globalização precisam de respostas do século XXI. E são essas respostas que nós, enquanto partido, estamos empenhados em encontrar.
Sim,
e em dar.
Eu sei, mas a minha questão que eu lhe estava a colocar é se, do ponto de vista estratégico, quando se colocarem as questões europeias, se elas não forem tão otimistas como eu estava a traçar, se isso não pode colocar aqui um empecilho a esta solução de governo que agora temos.
Bem, eu tenho dificuldade em responder pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP.
Não,
nesse
eu sei,
aspecto.
Mas nesse aspecto, olha, pedi como observador mas e como pessoa da esquerda que tem acompanhado de perto estas coisas e, enfim, que também teve as suas divergências e dúvidas.
Eu creio que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP tem críticas ao projeto europeu, tal como ele está a ser desempenhado neste momento, que nós partilhamos. E creio que chegarão a tempo.
Defende a saída do euro e...
Pois, o PCP defende... Depois, em relação,
de tratados,
em relação à saída do euro, já o disse aqui uma vez e voltarei a dizer, sim, todo o debate em Portugal foi muitíssimo mal feito.
Sim.
Muitíssimo mal feito. Quer dizer, e, portanto, falou-se a saída do euro como se sair no euro fosse tão fácil como foi entrar. E não é. Sim. Como se fosse possível legalmente, por exemplo, sair do euro sem sair da União Europeia. Não é. Sim. Daí que aquilo que o PCP diga neste momento seja, o PCP defende estudar as possibilidades de saída do euro e defende que a União Europeia apoie a saída ordenada de Estados-membros da zona euro. E, portanto, o PCP nunca diz o que é que acontecerá se a União Europeia não fizer isso. Do lado do Bloco de Esquerda também vemos algumas críticas à zona euro e algo, portanto, a ideia de que é necessário ter um plano B para a saída da zona euro, mas uma pessoa pergunta se esse plano B é meramente conceptual ou se é real, porque na verdade nós sabemos que, por exemplo, os governos gregos, tanto do PASOK como do Syriza, estudaram as possibilidades de saída da zona euro e chegaram à conclusão que elas são mais prejudiciais do que benéficas.
Mas essa não é uma conclusão a que tenham chegado estes partidos.
Tanto que... Mas eu acho que toda a gente vê que... Quem defendeu efetivamente a saída da Grécia da zona euro, a certa altura deste debate, foi o ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble. Ou seja, que são os austeritários que têm a ganhar com
a punição.
Está
bem, mas o Syriza andou durante um ano a negociar com a União Europeia, procurando não respeitar as regras do Tratado Orçamental, no fundo.
Não, eu não creio...
Na prática...
Eu não creio que se possa fazer essa amálgama, porque, quer dizer, eu sei...
Eu estou a simplificar, eu sei.
Mas sei onde, onde é que essa descrição varia.
Sim, eu estou a simplificar, mas a verdade é assim, o governo, o Syriza chegou ao poder querendo acabar com a austeridade, que estava a ser imposta à Grécia,
não, mas é mais
e procurando negociar com a União Europeia, como é que a Grécia podia continuar de pleno direito no euro sem ter que cumprir aquelas regras?
Não, o que aconteceu à Grécia foi mais do que isso. E eu creio que se a Grécia tivesse chegado ao Eurogrupo simplesmente procurando fazer políticas opostas à lógica do Tratado Orçamental e procurando pôr em cima da mesa o debate da saída do euro, o que teria acontecido à Grécia não teria sido tão grave quanto aquilo que aconteceu. O que acontece é que o Syriza já apanhou o governo grego numa situação que estava armadilhada anteriormente pela nova democracia. Portanto, se bem se lembra, a Grécia já não tinha cumprido, estava ainda sob o programa da Troika, não tinha cumprido com uma avaliação do programa da Troika. Claro. Portanto, tinha uma tranche do empréstimo da Troika dependente de
do
cumprir com
regras,
medidas que
sim.
tinham sido acordadas pela nova democracia e que o Syriza teria sempre muitas dificuldades políticas em fazer sequer passar no Parlamento e depois, além disso, a certa altura entrou declaradamente em incumprimento e, portanto, não teve dinheiro para pagar ao FMI e, portanto, ficou ainda não em, 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 digamos, bancarrota oficial, mas ficou em, a expressão que o FMI utilizava, ficou em atraso. Bem, mas, ou seja, já estava muito próximo de chegar ao incumprimento e com isso desencadearem-se uma série de medidas, de procedimentos que seriam muito gravosos para a economia grega. Isto não se passa com Portugal. E, portanto, não é correto, do meu ponto de vista, dizer que...
Portanto, vantajosa para levantar essas discussões.
E não só. Chegar ao Eurogrupo e dizer nós opomos-nos à lógica do Tratado Orçamental e queremos seguir outro tipo de políticas. E as políticas que queremos seguir são políticas de rendimento, de redistribuição, de combate às desigualdades. Dizer também, nós somos a favor de uma renegociação da dívida e de uma reestruturação da dívida multilateral, como sempre defendemos, quer dizer, aqui digo sempre defendemos, no quadro do livre e do tempo de avançar, no quadro europeu, não é de todo uma posição que seja punível do ponto de vista europeu ou que nos ponha
considerada
numa lógica
radical.
Não, ela radical pode ser. Agora,
mas quer dizer, está a ver António Costa chegar às
agora,
instituições
não,
europeias?
Não acredito
conversa?
Para dizer. Não sei o que é que. Acho que é uma pergunta para fazer a António Costa. Agora, o que eu sei é que seria ilegal do ponto de vista europeu que fosse fechada a torneira de financiamento aos bancos portugueses por causa destes elementos de que eu falo. Ou seja, aquilo, do meu ponto de vista, e sei que há outras interpretações, mas aquilo que levou ao que sucedeu na Grécia tem muito mais a ver com o facto de estarem ainda sob programa, com uma tranche suspensa, com uma avaliação por cumprir e depois já em incumprimento perante o FMI. Ou seja, tudo isto, que foi deixado, aliás, armadilhado pela direita grega, pela Nova Democracia, e foi deixado propositadamente assim, na altura de transição de um governo para o outro, deixou o Syriza já numa situação muito complicada. E já agora devo notar uma coisa. Devo notar que a direita portuguesa, em certa medida, procurou fazer o mesmo com a esquerda portuguesa e com o novo governo, quando se percebeu que a maioria na Assembleia da República era uma maioria à esquerda. Por um lado, tentando lançar sinais de alarme para os mercados, esse foi seguido e os mercados simplesmente deram de ombros, não ligaram, simplesmente não houve.
Significa que não são tão.
Os mercados ficaram
não
absolutamente
são tão influenciáveis como às vezes parece.
E deixando de uma. Que não são tão influenciáveis como às vezes parece. O que também levaria a uma certa reformulação do que é o debate em Portugal acerca dos mercados. Podemos ir aí.
Claro.
Eles ligam muito mais ao que o Banco Central Europeu faz em termos de juros do que aquilo que acontece na política interna de cada membro. Isto ao mesmo tempo é mau e é bom, só que é importante contar com isto. Por outro lado, a direita procurou fazer o mesmo não entregando o seu projeto orçamental a Bruxelas, que é uma coisa que foi pouco notada, mas que é bastante extraordinária.
Não é legítimo que, sabendo a direita que não ia formar governo, não o tivesse querido fazer?
Não, porque são dois partidos que aprovaram o semestre europeu, defenderam o semestre europeu, as regras do semestre europeu, e que sabiam perfeitamente que aquilo que havia a entregar à Comissão Europeia, concordemos nós ou não com o facto de estar na lei, eu votei contra essa lei, mas está na lei, o que havia a entregar era um projeto técnico orçamental. Basicamente, o que a direita não fez, e não fez para dificultar a vida a quem viesse a seguir, foi pedir aos serviços do Estado que enviassem as suas previsões orçamentais e fazer uma previsão técnica, um cenário base orçamental, que ainda poderia ser passível de mudanças de políticas e que seria entregue até dia 15 de outubro. E, portanto, é uma coisa extraordinária. Aprovaram esta lei, lutaram por ela no Conselho Europeu e depois fazem com que Portugal seja o primeiro país a violar esta obrigação que eles próprios defenderam, contra a qual eu votei, mas que eles todos votaram a favor. E não o fizeram, do meu ponto de vista, porque deixar, numa altura de transição governativa, um país já em incumprimento é a melhor forma das coisas começarem mal. Simplesmente não deixaram a situação tão armadilhada quanto a Nova Democracia pôde deixar a situação da Grécia.
Apesar de tudo, portanto, deixaram o país já fora de um programa de ajustamento, não é?
Claro, é verdade, mas isso...
comparável à situação,
isso
não é?
Um ano,
a Grécia deixou foi o um governo ano, em cumprimento.
Foi um ano antes das eleições. E isso era no interesse dos próprios partidos da direita.
Sim, não estou a dizer de quem era o interesse, estou só a dizer que, apesar de tudo, a situação eleitoral é substancialmente diferente por causa disso, não é?
O que eu quero dizer é que na fase de transição, ou seja, naquela fase dois ou três meses antes, em vários aspectos, quer dizer, até hoje...
É infelizmente é uma tradição em Portugal, até, essas transições até hoje de governo não serem bem feitas.
É pouco compreensível porque é que, já tendo em consideração o facto de que havia o semestre europeu e havia um calendário orçamental que, tanto em termos europeus como em termos nacionais, era importante cumprir, porque é que as eleições não foram antecipadas para antes do verão. Ou seja, tudo isto também foi feito, sim, de forma a não facilitar uma mudança de governo da direita para a esquerda. Mas creio que, desse ponto de vista, falhou e espero que a esquerda agora também, precisamente por ter em conta tudo isso, tenha a capacidade de encontrar compromissos que façam esta transição da forma mais positiva possível para o país e para aqueles mais vulneráveis e mais prejudicados pela austeridade que nós à esquerda defendemos.
Vamos já falar disso na reta final desta entrevista. Queria só lembrar aos nossos ouvintes que nos começaram a ouvir entretanto que estamos na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje Rui Tavares. Rui, estamos mesmo na reta final. Acha que este governo vai chegar até ao fim?
Eu creio que é desejável e é perfeitamente possível que este governo chegue até ao fim. Acho que demorámos tanto tempo à esquerda até chegar a este patamar de entendimento, que poderíamos desejavelmente querer que fosse ainda mais longe. Eu gostaria um dia de ver à esquerda um governo à esquerda com ministros e ministras.
Queria perguntar, acha que este governo devia ser um governo de coligação e não apenas de entendimentos parlamentares?
Eu acho que este governo foi o máximo que era possível conseguir à esquerda depois destes 40 anos de incomunicabilidade e com a situação que nós temos.
Portanto, e que o passo que foi dado é bom.
Não só foi bom, como foi no sentido certo, como foi o máximo que era possível conseguir nas atuais condições políticas. Acho que não se pode pedir mais de partidos que até há pouco tempo dizia-se que nem sequer falariam e que nunca pensariam em trabalhar em conjunto. Agora vão fazer um esforço para coordenar políticas, para aprovar políticas na Assembleia da República. Vai ser um diálogo que muitas vezes vai ser difícil, que vai ser duro, mas é assim que é a política e, portanto, acho que este diálogo tem condições para durar uma legislatura inteira. Sim. E até aconselharia à direita que não cometesse erros que a esquerda já cometeu no passado. Eu passei os últimos 4 anos muitas vezes a discutir à esquerda com os meus camaradas que o governo estava por um fio, que ia cair dali a 3 meses, que era na próxima avaliação da Troika, ou que era no próximo orçamento, ou na altura do irrevogável de Paulo Portas, todos pensámos que o governo ia cair, e o governo direita manteve-se durante 4 anos. Com uma pressão enorme sobre o Tribunal Constitucional, entregando 20 medidas de caráter inconstitucional, que foram 20 medidas chumbadas, incluindo vários orçamentos, no Tribunal Constitucional, mas lá esteve os 4 anos. Eu creio que se a direita portuguesa entrar no mesmo tipo de lógica de esperar que um governo de esquerda caia por si ou pelos desentendimentos entre a esquerda, estará a fazer um mau serviço a si mesma e ao país. Aquilo que a direita agora deve fazer é iniciar uma reflexão, se me é permitido o conselho. Eu sei que algumas pessoas de direita dirão que eu não tenho o direito de dar este conselho, mas acho que é um conselho democrático a dar. É o mesmo conselho que eu, aliás, dei à esquerda. Desenhar políticas e pensar estratégias que, do seu ponto de vista, na sua interpretação daquilo que é o interesse nacional, sejam melhores.
Sejam alternativas.
Sejam verdadeiramente alternativas e eficazes.
E, portanto, não fazer uma política de oposição de terra queimada, opondo-se a tudo.
A verdadeira política de oposição é pensar as coisas de outra forma e pensá-las estrategicamente, de forma
a implementar políticas alternativas. Mas deixe-me perguntar, o Rui acha, olhando da esquerda para a direita, que esta estratégia que está anunciada, de que agora fizeram a vossa escolha, não contem connosco para nada, é a direita a acantonar-se num lugar onde esteve a esquerda até aqui?
Bem, eu se calhar nem deveria dizer isto que vou dizer agora, mas de cada vez que a direita se põe numa posição de inflexível, de provocação em relação à esquerda, como aconteceu, lamento dizê-lo, mas aconteceu com os discursos que o Presidente da República fez, em que disse que até um governo de gestão seria melhor do que um governo apoiado à esquerda, de cada vez que o faz, está a dar à esquerda razões para consolidar e sedimentar os seus entendimentos. É por isso que eu, se calhar, nem deveria dizer isto, porque estou, de certa forma,
a dar armas ao inimigo.
Não, estou, de certa forma, a revelar como é que esta mecânica funciona. Claro. Portanto, de cada vez que a direita vai dizer, e vai dizer muitas vezes nos próximos meses e anos, este governo é impossível porque a esquerda não se entende, está a dar à esquerda razões de um certo brio, de um certo orgulho em que se entenda. E, portanto, está a fazer um favor à esquerda. Quando a direita anuncia, como anunciou hoje, que vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo, está não só a invalidar o seu próprio argumento ainda há poucas semanas, que é que uma moção de rejeição é uma coisa para usar só em casos extremos. Então, o que eles estão a dizer é basicamente que na primeira ocasião da apresentação de um programa se deve apresentar uma moção de rejeição e, portanto, não podem dizer que o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda
e o
PEV fizeram mal ainda há poucas semanas no Parlamento. Portanto, invalidaram o seu próprio argumento, mas também estão a forçar a esquerda, e do meu ponto de vista isso até é positivo,
a legitimar votar em conjunto, este programa.
A legitimar este programa.
E, coisa portanto, que, em princípio, não iria acontecer porque o programa não tinha que ser votado.
Não tinha que ser votado. Portanto, acho que se prosseguirem numa lógica de esperar que o governo caia pelos entendimentos entre a esquerda, estão a obrigar a esquerda a trabalhar em conjunto e a ser mais coesa. Mas, por outro lado, também não estão a fazer um favor a si mesmos, porque, de facto, a melhor maneira de poder ser alternância democrática é ser alternativa política, e enquanto estão à espera que a esquerda se desentenda por si própria, não estão eles a ser alternativa. E depois, por outro lado, há uma coisa que me faz impressão, devo dizer. Estão a dar a entender que poderão votar contra os seus próprios princípios em favor de uma tática política de curto prazo. Quando dizem, se algum dia chegar uma coisa para a qual o governo não tenha uma maioria à esquerda, nós votaremos contra. Imagine-se em questões que a direita defende e que nós à esquerda, pelo menos à esquerda do PS, nunca defendemos, como ações da NATO, como medidas orçamentais da União Europeia, etc. Nós votaremos contra. Bem, pois bem, quer dizer, do ponto de vista da esquerda, se calhar até é a maneira de algumas coisas muito perniciosas serem chumbadas no Parlamento. E, portanto, isso não me faz impressão do ponto de vista do conteúdo político, mas faz-me impressão que alguém que é democrata e que em primeiro lugar deve pensar numa forma íntegra, honesta e fidedigna de relação com os eleitores, diga que vai votar contra os seus princípios só porque quer causar um embaraço ao governo e quer provocar a queda do governo o mais depressa possível. Será mesmo verdade que a direita com o tempo não saberá gerir a sua frustração de uma forma um pouco mais positiva e votar como se deve votar no Parlamento e respeitando aquela casa, que é votar com aquilo, votar a favor daquilo com que concorda e votar contra aquilo de que discorda e não pôr a tática à frente da estratégia ou a estratégia à frente dos princípios.
Rui, estamos mesmo a terminar. Queria só ouvir um comentário seu à constituição deste governo. Deixa um pouco desiludido o facto de ser um governo muito socialista?
Eu não sei se...
Gostaria de ver um governo mais à esquerda. Há quem diga que o Rui Tavares deveria integrar este governo. Ouviu-se muito nos dias antes da formação do governo a ideia de que algumas das pessoas, como o Rui Tavares, poderiam ser convidadas para o governo.
Olha, eu, a crítica
não
que,
foi convidado.
A crítica que tive a fazer ao governo, não fui convidado para o governo, a crítica que tenho a fazer ao governo, aliás, é uma crítica que já fiz à constituição do governo, é uma crítica que não me beneficiaria a mim. Eu acho que o governo tem poucas mulheres. E acho que o governo deveria ser paritário, devia ter metade ministras, metade ministros, como aconteceu recentemente no Canadá e como eu acho que deve ser a prática desejável num país desenvolvido.
Rui Tavares, muito obrigado por ter
vindo. Muito obrigado.